Colunistas Brasil de Fato, com Ricardo Gebrim, advogado e integrante da Consulta Popular.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje nós vamos falar sobre os últimos desdobramentos no caso do ex-presidente Lula, que segue como preso político em Curitiba, no Paraná, há mais de 100 dias. A batalha judicial, que foi aberta com aquela liminar concedida pelo desembargador do Tribunal Regional Federal, Rogério Favreto, que obrigava a liberdade imediata de Lula, na verdade ela obrigou o Sérgio Moro a tirar sua última máscara de magistrado. Ela deixou claro que o Poder Judiciário perdeu qualquer pudor num festival de ilegalidades que mostrou a sua parcialidade e a clara perseguição política que envolve a prisão de Lula. Três importantes consequências políticas podem ser tiradas deste episódio. A primeira é o papel pedagógico no desmascaramento da injusta condenação de Lula. A rapidez com que os magistrados interromperam ilegalmente suas férias para obrigar as várias instâncias do Poder Judiciário e a Polícia Federal a se exporem revelou que eles não são apenas coniventes, mas efetivamente representam o verdadeiro braço do golpe. Se alguém ainda tinha dúvida de que Lula é inocente e sofre uma perseguição judicial, o posicionamento ilegal de Sérgio Moro no meio de suas férias tratou de trazer a verdade à tona. A segunda lição é demonstrar o acerto em manter a candidatura de Lula enquanto for possível. O episódio animou a luta popular por sua libertação e tem um precioso papel de permitir a agitação da fraude perpetrada nessas eleições com Lula preso. O terceiro ensinamento diz respeito à necessidade urgente da esquerda acabar com as esperanças no judiciário. A correlação de forças atual não vai se alterar pelo caminho judicial. É importante utilizá-lo, como fizeram os deputados que impetraram o habeas corpus, principalmente para demonstrar sua parcialidade e forte envolvimento na manutenção da injusta prisão de Lula, sem alimentar as ilusões que se renovam a cada recurso. Aliás, a melhor compreensão partiu do próprio Lula. Segundo Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, que esteve com o ex-presidente na superintendência da Polícia Federal, enquanto se travava a batalha das ordens judiciais, ele estava sereno e tranquilo. De antemão, ele já sabia que isso era praticamente inviável, pela postura que a justiça e a mídia têm adotado sistematicamente contra ele. Então, ele não estava ali cultivando esperança nem nada. É muito importante que se compreenda a natureza do atual golpe, que é similar e, ao mesmo tempo, distinto dos golpes militares. Os agentes principais do novo golpismo não são os parlamentares, mas as parcelas das forças policiais, Ministério Público e do Poder Judiciário, articuladas com o monopólio midiático pelo interesse de classe da frente neoliberal. As Forças Armadas também seguem mantendo um papel auxiliar, como reserva e eventual suporte, mas não mais como agente principal. Compreender esse processo, sua dimensão e impactos sociais e estruturais, bem como seu provável roteiro, é fundamental para enfrentar um novo período histórico que ele tenta estabelecer. Evidente que se deve esgotar todos os recursos jurídicos, e principalmente após o período de férias do Supremo Tribunal Federal, em que os 11 ministros decidam, em sessão plenária, se Lula aguardará o julgamento dos seus recursos em liberdade e se está ou não inelegível. O importante é que é preciso para eles manter Lula preso. Eles querem impedi-lo de participar das eleições. E esse é um componente estratégico do golpe que unifica até mesmo setores que guardam contradições internas. Reverter essa situação se dará através das mobilizações que consigam superar ou tomar o momento de mobilidade da classe trabalhadora. Essa será uma luta longa, difícil, mas fundamental para o povo brasileiro.